satisfação em hoje contar com a participação da Verusca Galvão. A Verusca, ela é psicóloga, juntamente com a Patrícia Ansara, são especialistas em segurança pública, fundadoras do Instituto Internacional de Segurança Psicológica, que está completando um ano. Verusca, seja muito bem-vinda. Retransmita também a Patrícia o nosso carinho, o nosso abraço. Obrigada pela gentileza da entrevista. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Muito obrigada. Sou eu quem agradeço, né? Em nome do Instituto, né, essa oportunidade, em meu nome, da Patrícia. E a gente está muito feliz, né, de estar aqui podendo falar sobre esse assunto tão importante que é a segurança psicológica.
Ok. Um ano de Instituto, é isso, Verusca?
Isso mesmo. Nós fundamos o Instituto no meio da pandemia, né? E, inclusive, por conta de uma necessidade que a gente percebeu nas organizações. Então, fizemos um ano agora em junho.
Tá certo. Vamos lá. Trazendo as informações hoje, juntamente com a Verusca. A Verusca hoje traz informações aqui na programação sobre a segurança psicológica nas organizações e seus benefícios. Verusca, quando nós falamos sobre o assunto, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é segurança psicológica.
Bom, vamos começar do começo, né?
Vamos lá.
Segurança psicológica é ao pé da letra, né, de acordo com a definição, né, do termo, do conceito, é a crença compartilhada pelos membros de uma equipe de que essa equipe é um ambiente seguro para que as pessoas possam se arriscar, para que as pessoas possam ser elas mesmas, para que as pessoas possam trazer as suas opiniões, falar aquilo que elas pensam, trazer os seus sentimentos, enfim, trazer tudo aquilo que elas são de verdade para o ambiente de trabalho.
E é difícil, Verusca, geralmente a gente tenta mostrar o nosso melhor lado, enfim, a gente acaba driblando, de repente, uma personalidade que não é a nossa, seria mais ou menos isso?
Na verdade, existe um fenômeno que acontece com o ser humano, que é o que a gente chama de gerenciamento pessoal, né? Então, a gente passa a maior parte do tempo das nossas relações tentando entender e gerenciar como é que as pessoas nos veem. Né? Que as pessoas pensam sobre a gente. Então, isso é natural do ser humano, né? E no trabalho existe, né? Talvez essa seja uma demanda ainda maior, né? Uma exigência ainda maior de ficar tentando parecer ser uma boa pessoa o tempo inteiro. E, na verdade, a gente sabe que a gente tem sempre pontos para melhorar. E isso também contribui para o nosso trabalho, por incrível que pareça, né? Então, é sobre isso.
E aí, quando, de repente, a pessoa ou se exalta ou age de uma maneira diferente, chama atenção, não é? Porque ela saiu daquele foco.
Exatamente. A gente sabe, né, Vanessa, que no trabalho as coisas não são lineares, né?
Sim.
A gente vive uma montanha russa por causa dos desafios.
Dia após dia, né?
Exatamente, por causa dos desafios que a gente tem, enfim, dos problemas naturais que acontecem. E nem sempre a gente consegue estar bem com tudo isso, né? E falar sobre isso também é importante.
Super entendido. Verusca, como é que uma equipe ou uma equipe que tenha segurança psicológica pode se destacar diante de outras? Qual é o diferencial?
De acordo com todos os estudos, né, que já foram feitos sobre esse assunto, inclusive, de acordo com o nosso trabalho também que a gente faz, né, nas organizações, a gente percebe que o grande diferencial nessas equipes é uma combinação de alto desempenho com um clima positivo de trabalho. Quem não quer ter bons resultados e ter um clima positivo de trabalho, não é mesmo?
Isso.
Então, a gente percebe que as equipes que conseguem criar um ambiente psicologicamente seguro são essas equipes que, como resultado, elas têm um ambiente muito agradável para trabalhar, né? E elas têm esses resultados muito positivos. Isso não quer dizer que elas não tenham problemas. Pelo contrário, elas têm problemas. A diferença é que elas sabem lidar com esses problemas, elas sabem falar sobre esses problemas e resolver.
Muito bem pontuado para a gente. O que a gente entende, então, pensando aqui, a segurança psicológica, ela é algo em movimento, não é? Ela não é um resultado final, ela está sempre em rotatividade. É mais ou menos isso? Esse é o entendimento?
Vanessa, ela não é o fim, né? Não é um objetivo. Então, o nosso objetivo, por exemplo, não é ter um ambiente psicologicamente seguro, mas é ter um ambiente psicologicamente seguro, ou seja, ter relações, né, onde a gente possa ser a gente mesma, nos levam, né? Então, a segurança psicológica é o veículo que vai nos levar a ótimos resultados e a um ótimo ambiente de trabalho também.
Super entendido. Verusca, como é que foram os times de alta performance desenvolvido pela Google no projeto Aristóteles? Também foi muito comentado. Do que é que se trata? Como é que eles se caracterizaram como de alta performance?
Ah, esse projeto foi incrível, né? O Google queria entender por que que alguns times que, né, trabalhavam dentro do Google tinham melhores resultados do que outros. E o que é muito interessante, né, que o Google queria entender é por que que todos os times estavam sob a mesma cultura, né? Todos eles viviam dentro da mesma cultura organizacional, mas eles não entendiam por que que alguns times tinham excelentes resultados e outros não.
E aí?
Né? Alguns times tinham um ótimo desempenho e outros não. E aí eles desenvolveram esse projeto chamado Projeto Aristóteles, e eles deram esse nome para esse projeto por causa da frase famosa do Aristóteles, né? De que o todo é maior do que a soma das partes. E aí, depois de 3 anos, entre 2012 e 2015, eles entenderam, eles concluíram, né? O que a doutora Amy Edmondson, né, na década de 90 já entendeu, que é a grande estudiosa desse tema no mundo, é de que a segurança psicológica é o principal fator de alta performance dos times. Sem segurança psicológica, não existe alta performance. Então, isso foi uma grande descoberta. E aí, eles passaram, né, a trabalhar de acordo com os elementos da segurança psicológica, né? Enfim, os fundamentos, né, da segurança psicológica dentro dos times, e eles conseguiram elevar os resultados das suas equipes, né? E em 2016, o que é curioso, o New York Times publicou esse estudo. Aí a segurança psicológica ganhou o mundo.
Aí veio em expansão, né? Por isso que nós estamos tratando também da temática, levando como suporte também para as empresas, para melhorar o condicionamento. E eu já emendo aqui. Verusca, como que a gente pode criar uma segurança psicológica dentro de um time, dentro de uma equipe, de repente se tornar aí de alta performance, como nós destacamos há pouco?
Ah, eu adoro falar sobre isso, Vanessa.
Opa!
É porque a gente sabe hoje que isso é fundamental para a gente criar, né, um ambiente psicologicamente seguro. Mas basicamente, dois comportamentos, né, dentro do time precisam estar presentes para que a gente consiga criar um ambiente de segurança psicológica. O primeiro comportamento é a distribuição igualitária de fala. Então, se eu tenho um ambiente onde todas as pessoas, né, podem de fato falar, onde todas as pessoas podem realmente contribuir, né? Então, eu tenho 7 pessoas numa mesa de reunião e é muito comum que sempre uma ou outra falem mais, né, do que as outras. E quando a gente tem isso em mente, a gente dá a oportunidade para que outras pessoas também falem. Então, a distribuição igualitária de fala é fundamental. E o segundo comportamento é o que a gente chama de sensibilidade social, né? Então, é importante que a gente tenha altos níveis de sensibilidade social dentro de uma equipe. E o que que isso significa? As pessoas precisam se perceber. Elas precisam perceber como as outras estão, como as outras estão se sentindo. Todos nós sabemos quando alguém está incomodado ou não. Todo mundo sabe, né? O ponto é que a gente não fala. A gente não pergunta, tipo, não. Vanessa, eu percebi que você ficou incomodada, tá tudo bem? Você quer falar alguma coisa? Não, a gente finge que tá tudo bem.
E aí a gente fala pro bolinho, né? A gente sai e fala pra outras pessoas. É mais ou menos isso, né?
Não, exatamente isso, Vanessa.
Fiquei visualizando aqui, fiquei visualizando a cena.
Quem nunca viveu isso, não é?
Mas você sabe que, geralmente, comigo, eu não pergunto na hora, mas um tempo depois eu pergunto, tá tudo bem? Mas aí, um tempo depois a gente fala pelo WhatsApp e tal, mas a gente deveria se importar mais, Verusca?
A gente deveria se importar mais. Talvez a gente se importe, mas a gente não fale que talvez a gente se importe, mas a gente não fala que a gente se importa.
Então a gente devesse externar mais.
Exato, a gente deve falar mais, né? E a gente precisa entender que o ambiente de trabalho é também um ambiente onde a gente fala sobre aquilo que a gente sente.
Gostei. Verusca, nos encaminhando aqui para o fecho da entrevista, trazendo hoje as informações sobre como tornar, né, como que pode se tornar um ingrediente essencial para que times aprendam e performem juntos, especificamente dentro da empresa. É ainda um conceito, uma ideia pouco desenvolvida pelas empresas no Brasil? Nós falamos que começou a aparecer, mas as empresas agora estão trazendo mais para implementar tudo isso que a gente falou aqui, de tudo que a gente pontuou, Verusca?
Sim, é um tema muito novo no mundo, né? Um tema muito novo no mundo e no Brasil é um pouco, né, mais recente, assim, esse trabalho, porque nós trouxemos, inclusive, esse tema para o Brasil, né? E porque, a gente, primeiro, que a gente se apaixonou por esse assunto, né? A gente entendeu que essa era a grande solução para as organizações, para os problemas que as pessoas vivem dentro do trabalho, né? É, e a gente sabe que esse é o futuro. Mas a pandemia contribuiu muito, Vanessa, para isso, sabe? Porque todo mundo ficou muito mexido, né? Obviamente, todo mundo teve muitas perdas. Então, ninguém conseguiu mais aquela falsa ideia, manter, né? Aquela falsa ideia de separar o pessoal do profissional. Então, o trabalho invadiu as nossas casas, né? A maioria das pessoas hoje, ou boa parte das pessoas, trabalham dentro de casa, né? Em home office. E aí, as pessoas aparecem mais, né? O que elas sentem aparece mais. E é justamente aí que a segurança psicológica, esse conceito, ajuda muito. Para que as pessoas possam falar sobre aquilo que elas sentem, né? Para que elas possam trazer as emoções delas para o ambiente de trabalho também. E as organizações estão entendendo, talvez por desespero, porque não conseguem crescer, não conseguem inovar, né? Não conseguem engajar os colaboradores. As organizações estão se abrindo para isso. Algumas já estavam abertas e gostaram muito desse novo modelo de funcionamento dos times, né? E algumas estão se abrindo porque estão entendendo que não tem outro caminho.
Olha só, eu estava lembrando, eu finalizei uma temporada de uma série anteontem que se chama Modern Love, que são amores modernos. É, muita gente deve ter acompanhado, enfim, é um drama. E entre esse drama, em um dos capítulos, cita a história de uma advogada e que ela se destacava ao máximo no período em que ela estava na empresa. Estou dando um pouquinho de spoiler aqui, mas é que vem a calhar aqui. É, ela se dedicava ao máximo na empresa no período em que ela estava, porque ela tinha um transtorno bipolar e tinha dias em que ela não podia trabalhar. E ninguém imaginava isso. Notavam que ela não ia trabalhar, mas ela dava o máximo de si, sabendo do problema que ela tinha. Aí você falando que a gente deve externar, olha a importância quando uma colega de trabalho estende a mão para ela, olha que bacana. E a gente deve fazer mais isso então, a gente não está interferindo na qualidade ou no andamento do trabalho, não é, Verusca?
Pelo contrário, nossa, que eu não conhecia essa série, vou
Modern
até procurar
Love,
saber.
Isso.
Obrigada. É, e é um ótimo exemplo, Vanessa, obrigada por trazer, porque, e ainda mais, eu sou psicóloga, né, e eu sei o quanto esse tipo de transtorno, ele transtorna a vida de quem tem, né, esse transtorno, e também dificulta as relações, e dificultando as relações, dificulta o trabalho, e não falar sobre isso é muito angustiante para quem sente, e quem não sabe, perde a oportunidade de poder ajudar. Então, trazer, né, essa realidade para o trabalho é importante para a qualidade das relações e, consequentemente, para os resultados do trabalho também, dos resultados da organização. Né?
Muito bem. O Instituto, Verusca, você nos falava no início da entrevista de que o Instituto, obviamente a Verusca Galvão, a Patrícia Ansara, psicólogas e especialistas em segurança psicológica, são fundadoras do Instituto Internacional de Segurança Psicológica. Ele teve início na pandemia, porém, veio para ficar?
Ai, sem dúvida, Vanessa, veio, a gente está muito feliz, sabe, porque é um tema que a gente acredita demais, né, eu, tanto a Patrícia quanto eu já fomos executivas de RH em grandes organizações e a gente entende que esse tema ele veio para ficar porque ele não é um tema da moda, né, ele é uma necessidade das relações humanas, então com certeza veio para ficar.
Estava pensando aqui, estar bem psicologicamente faz toda a diferença para a pessoa?
Sou suspeita, né, para falar disso.
Mas é o todo, né?
Sim, exatamente. Quando a gente está bem emocionalmente, psicologicamente, a gente vive num ambiente onde isso é favorecido, né? Onde a gente tem esse espaço para ser quem a gente é, a qualidade da nossa vida melhora, o nosso bem-estar aumenta, né? A nossa saúde mental melhora, enfim, todo o resto melhora por causa disso.
Olha, que bacana. Verusca Galvão. Verusca, fala conosco de onde, neste momento?
Olha, eu falo do interior de São Paulo, nesse momento.
É mesmo, olha
só. Eu saí de São Paulo, inclusive, eu morava em São Paulo. E decidi ter uma vida com mais qualidade, né? Uma vida com mais tranquilidade. E hoje, o meu trabalho, a maior parte do meu trabalho é feita de forma remota. Né? Então, às vezes, eu acabo indo para alguns clientes, né, em eventos presenciais, em programas presenciais, mas a maioria é feito via Zoom. Então, hoje eu falo do interior de São Paulo, de Águas de Santa Bárbara, que é uma cidade próxima de Bauru.
Olha, que bacana. Como é que está a temperatura aí?
Olha, agora já tá quentinho, assim, sabe? Deve estar perto de uns 28, mais ou menos.
Olha, que bacana! Nós estamos agora na casa dos 23 graus, aqui em União da Vitória, no Paraná, cidade que faz divisa com Porto União, em Santa Catarina. Verusca, com pé, você pode estar no estado do Paraná e com outro em Santa Catarina. Olha só que bacana.
Que delícia! Inclusive, semana que vem eu tô indo pra Chapecó pra atender um cliente.
Próximo daqui de Porto União, viu? Nossa Imaginei. Equipe esteve semana passada por lá, participando de uma atividade que envolveu pessoas do veículo de comunicação rádio. Então, estiveram lá em Chapecó recentemente. Que Verusca legal. Galvão, obrigada pela sua participação conosco. Uma boa tarde para você e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Vanessa. Muito obrigada. Que delícia de conversa e conte com a gente sempre.